Pauta da reunião número 17/2014, décima reunião extraordinária, 7 de agosto, 9:30 horas. Abertura da conferência do Código, instalação da reunião. Abertura, ordem do dia. Apreciação do processo de titularização do promotor, seu Dr. Rafael, no cargo de promotor, seu de Carmópolis, de entrância inicial, nos termos do que dispõe o artigo 4º, caput, da Lei Complementar Estadual 159/2008, cuja vacância decorreu da remoção da excelentíssima senhora promotora, sua doutora Poliana Mara de Castro Aguiar, e da não inscrição de candidatos no processo de mobilidade funcional, objeto do edital 17/2014. Eu tenho algumas coisas no que ocorrer, mas eu passo a palavra para Sua Excelência, doutora Corregedora, para que depois nós possamos confirmar ou não, doutor Rafael.
Bom, a Corregedoria elaborou um relatório simples com base em dados que foram colhidos, né, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, período em que ele foi vitaliciado. Trata-se de relatório formulado no sentido de instruir processamento do requerimento de remoção para a Promotoria de Justiça de Carmópolis de entrância inicial pelo critério de antiguidade. Constatado que não houve interessados para a vaga e considerando que o artigo 4º, caput, da Lei Complementar Estadual 159/2008, que prevê a titularização do promotor de justiça substituto na entrância inicial, observada a ordem de antiguidade, considerando ainda que o promotor de justiça substituto, Dr. Rafael Schweitz Kurkowski, ingressou na carreira do Ministério Público de Sergipe em 16 de novembro de 2010, classificado na primeira posição da lista de antiguidade dos promotores de justiça substitutos, não classificados como de entrância inicial, apto, portanto, para preencher a referida vaga, faz-se necessário prestar as informações que se seguem. Analisando a pasta funcional do promotor de justiça substituto, observa-se ter ingressado na carreira em 16 de novembro de 2010 e, no mesmo dia, iniciou o exercício de suas atribuições na primeira promotoria de justiça criminal de Nossa Senhora do Socorro. Verifique-se dos registros dessa corregedoria que o membro titularizando demonstrou especial habilidade na área criminal, de forma que foi designado diversas vezes para as promotorias do júri, bem como compôs comissão para elaborar estudos objetivando instruir processo de criação da promotoria do júri da comarca de Nossa Senhora do Socorro. Aí vem uma série de estudos estatísticos. Por exemplo, nós vemos aqui que no período breve de 12 de maio a 5 de agosto de 2014, ele recebeu 706 processos e devolveu 792. Ou seja, ele devolveu mais do que recebeu. Não tem processos há mais de 15 dias no seu gabinete, não tem nada, na verdade, apenas 6 inquéritos policiais, que não depende do promotor. No PROEGE, neste período breve também, ele apresentou 1.459 trâmites. Os relatórios foram entregues todos em dia. Foi submetido à correição na 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nossa Senhora do Socorro em 19 de maio de 2014, onde recebeu o conceito ótimo e fez todas as comunicações de praxe à Corregedoria Geral. Eu queria apenas acrescentar que realmente é um promotor brilhante e que tem tido um desempenho excelente, então a Corregedoria se sente bastante satisfeita em vê-lo titularizado na comarca de Carmópolis.
Doutora Cristina Brandi, confirma o nome do Dr. Rafael? Doutora Cristina Mendonça já confirmou, eu também confirmo, então assino neste ato, o ato de titularização do doutor Rafael na promotoria de Carmópolis. No que ocorreu, tem alguns processos aqui, eu queria passar para vocês um resíduo que eu tinha de processo que eu pedi visto. O primeiro processo é o processo número... Procedimento preparatório de inquérito civil 25090100061, que é da relatoria de Sua Excelência a doutora Cristina Mendonça, né, que se manifestou pela não homologação e designação de novo membro. Também eu, seguindo e elogiando a manifestação de Sua Excelência, vou ler aqui só a emenda. Procedimento preparatório de inquérito civil, apuração de suposta perturbação no sossego e mau cheiro provocados por causa de jogos de azar no município de Umbaúba. Perícia realizada pela Vigilância Sanitária em local diverso do objeto da denúncia. Ausência de esclarecimento dos fatos. Necessidade de realização de diligências pela não homologação do arquivamento. Também eu tenho um pequeno histórico, o voto está todo aqui escrito. Também eu sigo todo o encaminhamento feito por Sua Excelência, a doutora Cristina Mendonça. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Neste aqui, é um outro processo também que eu pedi vistas, da relatoria de Sua Excelência. A doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Ela pede a não homologação do arquivamento e designação de novo membro. Só que nesse caso a gente está sem quórum, porque a senhora não pode votar, né? Porque a senhora está no lugar dela. Então eu vou esperar chegar algum outro conselheiro para a gente votar. Por quê? A doutora Conceição vai pela não homologação e eu estou pedindo a ratificação do arquivamento. Então vamos deixar isso aqui, viu, gente? Continuem chamando lá o doutor Zé Carlos, doutora Creuza. Creuza está viajando. E quem é o outro suplente? Luiz Walter. Não é Luiz Walter? Ou o doutor Zé Carlos ou o doutor Luiz Walter? Pergunta quem pode dar uma chegadinha aqui pra
tem
gente.
Tem mais algum, doutor?
Tem mais dois. Vamos lá. Só mais um? Não, é no 4? É no 3?
Não, ele não é do
4. Ok. Este procedimento aqui é o procedimento é o procedimento da Promotoria Distrital de São Cristóvão, PROEG número 82301-0018, da relatoria da doutora Cristina Mendonça, e que ela se manifesta pela não homologação, e eu também, seguindo os fundamentos apresentados por Sua Excelência, ratifico também inteiro o teor do que ela fez nos seguintes termos. Procedimento preparatório de inquérito civil, apuração de suposta irregularidade em contratação de empresa sem licitação no município de São Cristóvão. Expedição de recomendação no sentido da rescisão contratual em razão da irregularidade verificada. Atendimento ao conteúdo da recomendação, juntada do instrumento da rescisão contratual aos presentes autos. Exaurimento do procedimento investigatório. Necessidade de procedimento autônomo para apurar notícias de eventuais e futuras irregularidades. Ratificação do arquivamento que se impõe. Na verdade, eu me equivoquei, doutora. Eu tô aqui em sentido diverso de Vossa Excelência, e com todas as vênias, e achando que a senhora foi com muita profundidade. Apenas eu estou entendendo o seguinte.
É
que
esse aqui é da...
Eu vou ler aqui rapidamente. Exame de promoção de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil instaurado pela Promotoria Distrital de São Cristóvão, tendo por objeto... apuração de suposta contratação. E, doutor Luiz Walter, é porque tem um procedimento que a doutora Cristina Brandi não pode votar, porque ela está substituindo a doutora Conceição. A doutora Conceição já votou. Aí nós gostaríamos de convocá-lo para o senhor participar da sessão. E desse aqui também o senhor já pode participar, estando aqui, vota também. Então, este aqui é o seguinte: é um exame de promoção de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil, instaurado pela Promotoria de Justiça Distrital de São Cristóvão, tendo por objeto a apuração de suposta contratação, sem o procedimento licitatório, de empresa para execução de serviço de corte, religação e correção de vazamento de água em diversas localidades do município de São Cristóvão. Diligente atuação da promotora de justiça suficiente na apuração dos fatos noticiados e adequação da providência adotada diante do caso. Recomendação expedida no sentido da rescisão contratual foi devidamente cumprida pela entidade investigada, comprovada mediante juntada do instrumento próprio. Exaurimento da finalidade do procedimento preparatório, posto que o acompanhamento da futura licitação referente aos aludidos serviços deverá ser objeto de investigação autônoma. Natureza se rebus sic stantes do arquivamento do procedimento preparatório. Pela homologação do arquivamento do presente procedimento. Então, eu vou passar a palavra para a Sua Excelência relatora, mas aqui foi um caso em que foi... Religação, e havia uma contratação irregular dessa empresa, que eu não sei nem qual é a empresa, acho que é a DESO mesmo. Isso. E aí o que aconteceu, doutor? A promotora recomendou, eles cumpriram. Doutora Cristina e eu aqui, nesse procedimento, temos um entendimento diferente só no seguinte aspecto. Eu entendo que investigações futuras dependem de nova portaria, de nova instauração de procedimento. Mas eu passo a palavra para Sua Excelência para que ela possa relembrar.
Não é ele? Resolve o problema?
Resolve sim. Então. Mas o senhor estando aqui fica, que é uma honra, doutor. Pode sentar aí que a gente fica com o conselho completo, com os dois suplentes. Não há problema nenhum.
Geton tem?
Geton tem, mas por um dia não. Doutor Zé Carlos, doutor Carlos Augusto. Não, o senhor vai votar, estamos na reunião do conselho. Senta aí. É bem rapidinho, está terminando já. São só dois procedimentos. Tudo bom, doutor Zé Carlos?
Opa, tudo bom. No caso, realmente houve a rescisão, né? A única coisa que eu coloquei foi o seguinte: acorda que o contrato celebrado em 9 de setembro de 2013 e rescindido em 15 de outubro de 2013, na verdade foi muito pouco tempo, que esse um mês praticamente que vigorou esse contrato, resultou em pagamento à empresa de importância não informada no procedimento, assim como não se comprovou quais os serviços efetivamente prestados. Realmente uma coisa pequena, acredito que não deve ter sido pago uma grande quantia. Mais importante, todavia, é que afastados os antigos prestadores de serviço, pessoas físicas contratadas e também a empresa contratada sem licitação, não se perquiriu nos autos como vem sendo prestados os serviços de corte, ligação, correção e vazamentos de água, assim como não há notícia da recomendada licitação ou da instauração de outro procedimento. O que eu entendo é que a gente era preciso que a promotoria visse o que aconteceu. Por quê? Foi cancelado o contrato.
Seria o caso, doutora, de diligência, de recomendação?
Ou então a recomendação para que ela verifique o que aconteceu, como estão sendo. Porque o que eu notei nesse processo foi o seguinte: quem prestavam eram pequenos encanadores, que ganhavam muito pouco. Aí a prefeitura contratou uma empresa com uma quantia assim muito elevada. Por recomendação da promotoria, foi cancelado o contrato. Sim, o que aconteceu depois? Foi feita a licitação ou não? É isso que a gente gostaria de saber, basicamente. Talvez uma recomendação para que ela abra um novo procedimento.
Então, pronto. Então,
e investigue o que aconteceu
então,
na sequência.
Então, na verdade, a gente pode chegar aqui a um consenso, que o consenso é o seguinte: há um voto de divergência, mas doutora Cristina concorda, então, que não há necessidade. A gente arquiva. Né? Então nós arquivamos o procedimento, viu o cadê Márcio? E quem que vai? Aline, e nós arquivamos o procedimento com a recomendação ao promotor que instaure um novo procedimento desta feita para acompanhar a licitação. Em discussão, em votação, posso pegar assim? Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. E o último procedimento do que ocorrer, que é meu aqui, também. É um procedimento que tem como relatora Sua Excelência a doutora Conceição Figueiredo, em que ela pede a designação de novo membro para o procedimento. Se houver necessidade, eu lerei o parecer dela. Vou começar pelo meu, que faz um resumo, que é o seguinte: procedência da primeira promotoria do cidadão especializado na defesa do patrimônio público. Inquérito civil. Verificação de possível ilegalidade na sessão de procuradora autárquica pelo Estado de Sergipe ao Estado de Tocantins. Sessões diversas para órgãos do Estado de Tocantins. Observância da Lei Estadual número 2.148/77, inclusive o disposto no seu artigo 47, parágrafo 4º. Renovações de ato discricionário da administração pública, precedentes dos tribunais superiores. Informações obtidas pelos agentes ministeriais que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Essa ementa é a conclusão que eu chego, que é diversa da que a doutora Conceição chega. Por que eu chego a essa conclusão? Cuidam os autos de inquérito civil oriundo da primeira promotoria de justiça especializada na defesa do patrimônio público. Investigação deflagrada pela instauração da portaria número 23/2014, a partir de representação formulada pelo Sindicato dos Agentes de Segurança e Medidas Socioeducativas do Estado de Sergipe, relatando possíveis irregularidades na sessão da Procuradora Fundacional para o Estado de Tocantins. Eficientes atuações dos promotores de justiça, eficientes na apuração dos fatos noticiados. Diligências que comprovam a regularidade das sessões efetuadas, posto que autorizadas na forma da lei número tal, formalizadas mediante ato individualizado e discricionário da administração pública. Natureza rebus sic stantes do arquivamento. Diante de tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Cuidam os autos de exame de promoção de arquivamento de inquérito, etc, etc, etc. No curso das investigações, a reclamada apresentou suas razões acerca das supostas ilegalidades apontadas pelo reclamante, esclarecendo que sua sessão não se constitui em um único ato, mas sim de vários atos, cada qual se referindo a uma sessão individualizada, alternando-se, inclusive, os órgãos destinatários, os poderes legislativo e executivo do Estado de Tocantins, complementando que houve um erro da Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe, visto que mencionou a existência de renovações em vez de novas sessões. Bem assim, houve grave omissão da Fundação Renascer ao deixar de informar sobre a última, que a colocou à disposição do município de Palmas. Isso é uma das pessoas que tem questionado a sessão dela. A Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins afirmou que a doutora Maria Luísa Felizola Leão estava cedida àquela casa no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012 com ônus para o Estado de Sergipe. A partir dos documentos acostados aos autos, os membros oficiantes do Ministério Público concluíram pela existência de diversas sessões da servidora Maria desde o ano 2002 para diversos órgãos e entes do Estado de Tocantins e quais sessões efetuadas de forma autônoma ocorreram com alternância de com ônus para o Estado de Sergipe. Também houve conclusão pela inexistência de regularidades nas sessões autorizadas pela própria Fundação Renascer e pelo Estado de Sergipe em relação à situação funcional da senhora Maria Luísa Felizola. De posse de tais informações, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito, sob argumento de que não há qualquer ilegalidade nas sessões da Procuradora da Fundação Renascer ao Estado de Tocantins. Submetido a efeito ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, a excelentíssima senhora conselheira relatora exarou a seguinte ponderação. Eu vou repetir o que Conceição falou, porque é importante para a gente, né, para vocês adotarem uma posição. A título de arremate, concluímos que a situação da procuradora funcional Maria Luísa Repis, eivada de irregularidades, demanda a atuação do Ministério Público do Estado de Sergipe e o consequente prosseguimento das investigações. Reconhecemos que os colegas promotores de justiça mostraram-se diligentes no acompanhamento do feito, porém não nos parece razoável acolher um arquivamento como flagrante desrespeito à lei. Pelo exposto e com fundamento no artigo 39, parágrafo 5, inciso 2 da resolução número tal do Colégio de Procuradores, voto pela não homologação do arquivamento para que o excelentíssimo senhor presidente, procurador-geral de justiça, designe novo membro. Então, essa foi a conclusão da doutora Conceição, que havia um desrespeito à lei. Eu estou tentando, com todo respeito aqui, mostrar que entendo que não houve esse desrespeito. Conforme se vê do excerto acima transcrito, pugnou a insigne relatora pela não homologação do arquivamento do presente inquérito civil, considerando-se necessária a designação de novo membro para prosseguir com as investigações. Durante a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, pedimos vistas dos autos para melhor apreciação do infólio. Eis em apertada síntese o relatório. Voto. Passemos a expor as razões pelas quais ostentamos entendimento diverso deixado pela ilustre conselheira relatora. Cuidam os autos de exame de promoção de arquivamento de inquérito civil oriundo da primeira promotoria, tendo por finalidade a apuração de suposta ilegalidade na sessão da procuradora. Compulsão dos autos, observa-se que o membro do Ministério Público examinou toda a documentação. Ressalte que o Ministério Público testificou a instrução junto aos órgãos competentes, verificando que todas as sessões foram formalizadas, não vislumbrando qualquer ilegalidade, até porque todos foram autorizados pela Fundação Renascer e pelo Estado de Sergipe, não se justificando uma propositura de uma demanda judicial. Diante de tal panorama, e após o estudo das informações e documentos amealhados, concluímos que o proceder das promotoras de justiça se mostra irretocável, pois eles atuaram no estrito dever de averiguar a legalidade da sessão da procuradora. Em nosso sentido, conforme bem pontuaram os membros do Ministério Público, as florestais, ao menos por hora, não se vislumbra a necessidade de outras intervenções do Ministério Público quanto ao fato objeto deste inquérito civil, pois restou documentada a regularidade das sessões. Com efeito, houve questionamento acerca do limite temporal da sessão de servidora com fundamento no artigo 47, aí tem a legislação aqui que autoriza esse afastamento, que eu vou me dispensar a não ler. Todavia, não obstante a sessão apresentar limite temporal de duração em até 4 anos, não há vedação na sua renovação, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. No mais, cada sessão caracteriza ato administrativo com natureza autônoma, cujo mérito não comporta sindicabilidade ou interferência do Ministério Público ou Poder Judiciário, observado os respeitos a formalidades legais. Aí eu cito várias jurisprudências aqui, a primeira do STJ, administrativo, recurso ordinário, mandado de segurança, servidor público estadual, sessão, direito adquirido ao regime jurídico, inexistência, ato discricionário. A sessão de servidor é matéria afeta à discricionalidade da administração pública, atendida às razões de conveniência, oportunidade, etc, etc. O arquivamento foi pautado em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir da situação do caso concreto. Conforme assinala a doutrina, o arquivamento do procedimento investigatório, aí é o que nós estamos fazendo todo dia aqui, eu estou defendendo a homologação do arquivamento. A doutora Conceição, ela... Vou ler a ementa dela. Notícia de fato. Sessão de procuradora da Fundação Renascer do Estado de Sergipe às esferas do poder do Estado de Tocantins. Sessões que não respeitaram o limite temporal máximo estabelecido pela lei e que não exposaram interesse público quando exigido. Necessidade de designação de outro membro do Ministério Público para prosseguir com as investigações. Controle de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público. Não homologação da promoção de arquivamento dos autos. Então, o que nós temos aqui é uma discussão de legal.
O voto da doutora Conceição. É que teve um arquivamento parcial, estou vendo aqui que tem um arquivamento parcial também.
Ah, em relação aos outros, eu acho. Isso já foi homologado.
Que havia outras pessoas?
Eram vários questionamentos de sessões. Ficou pendente só essa da procuradora da
E ela chegou a prestar algum tipo de serviço aqui com essa moça? Entrou e foi Nomeada é cargo de comissão, né? Ou é procuração?
Não, é
compulsada.
É compulsada. Ela é compulsada da Fundação Renascer. Fundação.
Quanto tempo ela ficou fora do Sergipe? Que ultrapassou 4 anos.
Vários anos. Até 2012.
Deixa eu fazer o processo. É isso aqui. Regularidade.
Sabe o motivo por que ela teria optado por causa disso?
Ah, essas questões são questões de conveniência administrativa.
É o esposo que trabalha.
É, aí é o esposo, às vezes é o filho. Eu não lembro exatamente o que
eu
é, mas são motivos.
Eu conheço.
Que há uma
foi minha aluna, Maria Luísa Felizola Leão Gomes.
Ah, faz 11 anos que ela está em Palmas.
É, 11 anos. Eu conheço essa moça. Ela foi minha aluna na UNIT. Maria Luísa Felizola Leão Gomes. Eu sei quem é. Eu conheço pessoalmente.
É a
Roberto,
que
é dentro do Ministério Público. Ah, Roberto. Eu sei quem é, Maria Luísa, conheço.
É, para onde
vai
Maria Luísa? Vai a servidora, né?
Sem qualquer dúvida. Aliás, na Esfera Federal existe um dispositivo expresso a esse respeito.
Acompanhando o Maria. 11 anos já.
É, um dos problemas que eu vejo é o fato de ter ido com ônus para o estado de Sergipe, né? Ela passou 11 anos lá com ônus para o estado de Sergipe, e aqui, por essa legislação mencionada, não seria possível. Deixa eu ver, para ver, são 4 anos.
É ato discricionário, né? Assim, o cedente e o destino tem que chegar a um
acordo.
Deixa eu poder ir para cá.
Não,
mas ela teria que pedir exoneração e fazer outro concurso lá.
Pode
ir
lá, né?
Aí.
Ou, não sei, ou pelo menos ir com ônus para o estado do Tocantins, do órgão requisitante. O que eu acho mais grave é isso. Não tanto o fato dela ficar cedida, mas de ter restado ônus para o estado de origem. Bom, pelo
menos. É esse ônus, por exemplo, assumir ou o passo de para alguém?
É.
Por hábito institucional, não sei.
É, tem, a doutora Conceição, ela menciona um artigo aqui.
A assessoria está me dizendo aqui, doutora, é que vezes foi com ônus, vezes foi sem ônus.
Sim.
É uma variação, às vezes foi com ônus, às vezes foi sem ônus.
Depende da administração, né?
Tem no meu parecer, né? Chelsea, fica por aí que a gente já vai começar.
Não é esse estacionamento, não. É os dois textos. É um texto que a gente está pagando dois textos. Um texto que se localiza. É outra coisa.
E o cumprimento estadual alterou. Você tem que passar a condicionar o ato.
A questão ela é a seguinte: ela é de legalidade. Eu entendo que é possível esse tipo de sessão. E a doutora Conceição entendeu que não.
Quem foi que denunciou assim, como isso?
Foi um sindicato.
Foi
um
sindicato.
Foi. E parece que houve denúncia contra vários servidores, só ficou pendente esta.
Bom, eu vou acompanhar o voto de doutora Conceição em razão dessa legislação,
claro,
que ela mencionou.
Doutor Zé Carlos, como voto? Aliás, doutor Luiz Walter primeiro.
Não,
porque tem que ser na sequência. Sequência. Doutora Cristina Brandi não pode votar, aí a gente vai na sequência ao contrário, né? O terceiro colocado, o segundo, o primeiro, o corregedor e o procurador-geral. Ele vai votar também, mas o senhor está participando da sessão.
Eu voto depois dele, porque eu sou.
O senhor é suplente,
O excedente. Como é que pode agora me priorizar?
Titular,
é até um demérito, uma.
Olha, eu acho que não é, mas eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. É o seguinte.
Não,
mas é só pra gente ter, porque é importante a gente. Não, claro, é.
Se Vossa Excelência não se manifestar antes.
Sim.
Deixa só dizer uma coisa assim para vocês. Claro, não, eu entendo, mas só para dizer qual é a regra da votação. A regra é assim, no Conselho Superior, o terceiro conselheiro a ser eleito, né, vota...
Para suplente falar primeiro com o suplente.
Não, mas eu vou lhe mostrar. Porque o suplente, quando está aqui, ele não é mais suplente. Mas não tem problema. Eu só queria mostrar para o senhor qual é a regra e ver. Não. Olha só, deixa eu mostrar qual é a regra para vocês entenderem. Veja só. A regra é assim: nós temos 3 membros eleitos pela classe, né? Vota em primeiro lugar o terceiro colocado. Depois vota o segundo colocado. Depois vota o primeiro colocado. Depois vota a corregedora. Depois vota o Procurador-Geral de Justiça. Então, no meu entendimento, doutor Oswaldo, a seguir esta regra, se tem um suplente, quando ele está aqui, ele não é mais suplente, ele é membro do colégio. Que foi, por exemplo, o quarto lugar, ele vota, depois vota o segundo, o primeiro. Se tem aqui um que foi o quinto lugar...
Pois não, mas não tem problema, não.
A interpretação de Vossa Excelência, se não fosse controversa a questão.
Não é controversa.
É, porque tem um...
Não, mas eu vou resolver a questão. Eu vou pedir vista, procurador, do processo.
Deixa eu só dizer uma coisa para o senhor, doutor. Regimentalmente, eu não sei se pode, porque já houve um pedido de vistas.
Eu acho que pode. Eu trago na primeira sessão do conselho, eu trago.
Eu acho que, veja só, dá uma olhadinha no regimento, eu acho que não pode. Nenhum caso. É o seguinte, todas as vezes que vem um processo para cá que alguém pede vistas, na sessão seguinte a gente é obrigado a julgar.
Então?
Não pode ficar pedindo vistas indefinidamente.
Eu acho assim, que cada membro tem direito a ter vistas. Não sei, porque, por exemplo, no tribunal, todo mundo pode ter vistas. Cada um pede assim.
Não indefinidamente, né, doutora?
Uma pessoa, um votante, ele não pode ficar indefinidamente com o processo.
Na
agora,
época,
me deu o regimento tem direito
aí.
De ter não, acesso
claro.
Ao processo.
Mas né? O acesso já está no sistema há algum tempo, né? Esse voto, esse processo. Eu tenho só estou tomando este cuidado, porque as questões regimentais é que têm sido questionadas.
Sabe?
E se não vier, evidentemente que não há problema nenhum. Deixa eu só ver.
Se eu votar, ele já fica julgado, né?
Fica julgado já.
Meu voto, filho.
Não,
onde é que
está?
Cadê o Márcio? Não está indo para ver a questão de vista?
Porque é sua aluna.
Sim, é minha aluna. Não estou falando da minha aluna aqui. Aí é a história, né? E eu não tenho. Eu queria apenas firmar um ponto de vista que viesse escrito, porque às vezes a gente
sim,
se perde.
Sim, exatamente.
Né?
Não, mas pode apresentar o voto por escrito, com certeza.
Mas se não for
possibilidade. Doutor, como eu não tenho segurança, eu vou dar uma olhadinha. É porque a gente tem que ter. Definir isso.
Vão surgir outros casos.
Vão surgir, exatamente.
Eu até tive vontade de pedir vista também, mas depois quando eu li a.
Eu uma vez, o Machado não está aí não, eu fiz um estudo sobre isso aqui com o Machado, e é o seguinte, o que quer o regimento? Ele não quer que se fique num pedido de vistas indefinidos, né? E parece que tem um dispositivo que diz o seguinte, quando alguém pede vistas, na sessão seguinte vai ser julgado.
Aquela pessoa tem que trazer.
E aí os outros terão que julgar, porque já um vota no sentido, outro no outro. Mas vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui.
Se ele menciona alguma coisa.
Mas depois de olhar o processo de qualquer maneira.
Claro, doutor, com certeza.
Realmente pode ser um processo tão complexo que a gente não consiga votar sem ter acesso aos autos. Às vezes
chega
aqui com
40
volumes...
O acesso aos autos... Nossa, 40 volumes
já fizemos.
O acesso aos autos todo mundo tem, exatamente. Deixa eu ver aqui. Pior que já está em remoções e promoções aqui, não é isso que eu quero, não.
Ah, é do conselho,
né? É do conselho, né? Rony, dá uma olhadinha no Rony, me ajude aí, veja isso aí. Passa para o Rony aqui um regimento também para ele dar uma olhadinha.
Thank you.
Ah, para essa reunião, ótimo, doutora, já está terminando. Deixa só ver se eu acho alguma coisa que o senhor acha. Nessa não. Nessa não, porque a doutora já... Já votou. Machado, quando... Aquele dispositivo, quando um conselheiro pede vistas, um teve um voto no sentido e o outro teve um voto no outro sentido, um terceiro conselheiro pode pedir vistas? Pode. Tem certeza? Então, a assessoria está dizendo que pode pedir vistas, então, eu tenho, mas deixo minha dúvida, Machado, eu quero aprofundamente. Diz que uma vez a gente fez um estudo e parece que não podia ficar com pedido de vistas indefinidos. Ok? Mas então, em função
do
Dr. Zé Carlos. Passo para o Dr. Zé Carlos. Viu, Dr. Luiz Walter? Dr. Zé Carlos pediu vistas, não está aí mais. Então não vai haver necessidade de votar. Desculpe.
Já posso levar, né?
Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.